Nós temos na linha um senador eleito pelo estado do Paraná, pelo Podemos do Paraná, Oriovisto Guimarães, que foi eleito no dia 7 de outubro para um primeiro mandato no Senado Federal, primeira eleição disputada pelo novo senador. Boa tarde, senador Oriovisto.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos seus ouvintes.
Parabéns pela vitória, né? Ainda é tempo de parabenizá-lo e obrigado por atender a Rádio Senado nessa nossa primeira conversa. Senador, o que o traz ao Senado? O senhor tem uma ligação com a educação, né? No Grupo Positivo. Esse é um dos principais pontos da sua atuação aqui?
Não necessariamente, Jefferson. Uhum. Eu acho assim, a minha motivação para sair ao Senado é porque eu já não tinha mais nenhuma ligação com o Grupo Positivo, que foi o grupo que eu presidi durante 40 anos.
O senhor fundou o grupo, né?
Fundei e presidi por 40 anos. Tinha uma universidade, enfim, um grupo bastante grande, tinha mais de 10 mil funcionários. Mas eu deixei tudo isso, passei a minha participação para os filhos e resolvi, então, nessa nova etapa da minha vida, me dedicar a essa eleição para o Senado e dar uma contribuição para o país. O que me leva foi exatamente a mesma vontade que eu sentia nos meus colegas empresários, na população de modo geral, que pediam por uma mudança na política, né? Que houvesse uma mudança realmente significativa, que nós parássemos de ter tanto escândalo com Lava Jato, parássemos de ter tanta barganha entre poder legislativo e poder executivo, e que cada um realmente faça o seu papel, né? Eu gosto muito da figura da independência dos três poderes. Sim. Eu acho que no Senado, ou Congresso de modo geral, o poder legislativo, ele não pode tudo, o poder executivo não pode tudo, o poder judiciário não pode tudo, e é por isso que existe uma democracia, né?
A harmonia
dos poderes. Então, eu pretendo fazer um mandato pensando as grandes questões nacionais, as grandes reformas, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, alguma reforma na nossa legislação, principalmente penal, no sentido de que a justiça seja mais rápida. E é claro, tudo que eu puder fazer pela educação eu farei, mas ela não é o meu foco principal. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não acredito em senador especialista.
Certo.
Eu acho que um senador tem que ter uma visão do todo.
Até porque é um representante do Estado, né? O Senado é a casa,
claro,
da federação, tem essa questão também. O senhor, o Estado do Paraná elegeu um governador, Ratinho Júnior, do PSD. Nós temos o presidente eleito do PSL, o presidente Jair Bolsonaro, eleito ontem. E o senhor é do Podemos, né? Partido do senador Álvaro Dias, que foi candidato à presidência. Como é que vai ser essa relação do senhor com o governo do Estado e com o novo presidente da República? Como é que o senhor pretende de atuar nessa costura legislativo-executivos?
Então, para o governo do Estado, a minha coligação foi com o Ratinho Júnior. Nós estávamos na coligação que elegeu o Ratinho Júnior governador aqui do Estado do Paraná. Então, com ele eu tenho a melhor das relações e é claro que no que dizia a respeito à eleição presidencial, no primeiro turno, o meu candidato não podia ser outro que não fosse o Álvaro Dias.
Sim.
Mas no segundo turno, na medida que o Álvaro Dias não foi para o segundo turno, eu declarei apoio a Jair Bolsonaro, porque realmente eu no PT não votaria em hipótese alguma. Não é, vamos dizer assim, o candidato dos meus sonhos, mas entre as duas opções reais que nós tínhamos, eu entendi como sendo a melhor opção.
Bom, o senhor vem para um primeiro mandato no Senado Federal, né, senador Oriovisto, pelo estado do Paraná, um estado que é bastante forte na área agrícola, também na indústria. Em relação ao estado do Paraná, como é que o senhor vê as necessidades e prioridades para o estado como senador?
Então, eu acho que esse mandato vai ser um mandato privilegiado, diferente de todos os outros. Primeiro, porque o Ratinho se dá muito bem com o Bolsonaro. Segundo, porque eu, o Álvaro Dias e o Flávio Arnes, que somos os três senadores pelo Paraná, também nos entendemos muito bem e já conversamos entre nós de tal forma a colocar as necessidades do Estado acima de eventuais divergências políticas. Uhum. Vamos ser muito objetivo, muito prático. Vamos representar bem o Paraná, vamos trabalhar juntos. Não vamos ficar discutindo como nós tínhamos anteriormente outros senadores aqui do Paraná, não quero citar nomes, mas eles eram contra o governador do estado, então eles acabavam impedindo que verbas federais viessem para cá. Isso para prejudicar o governador, que era inimigo político, mas acabavam prejudicando o estado todo, o que é um absurdo. Uhum. Não é? Então nós não vamos fazer isso, nós vamos trabalhar unidos, há um entendimento bom com a bancada federal, da Câmara Federal também, e precisamos realmente trabalhar mais visando resultados para o estado do Paraná do que ficar em grandes disputas políticas.
Muito tem se falado da renovação dos quadros, principalmente aqui do Senado Federal. Dos 32 senadores que tentaram a reeleição, 24 não tiveram sucesso, não obtiveram sucesso. O senhor é parte dessa renovação, o senhor vem como um primeiro mandato. Como é que o senhor viu isso? Aqui o senhor atribui essa renovação que nós tivemos no Legislativo e também em muitos governos estaduais e na própria presidência?
A própria crise que o Brasil vive, não é? Se você olhar a nossa história recente, eu quero dizer aí, do governo Dilma para cá, uhum. É uma crise atrás da outra, 13 milhões de desempregados, escândalos homéricos, petrolão, enfim, Lava Jato, toda essa coisa. É claro que o povo está desiludido, e claro que houve um divórcio entre os políticos e a sociedade. Esse divórcio é patente. Você se lembra daquela medida, nas 10 medidas contra a corrupção,
sim,
que foi para o Senado,
uhum,
e que era uma medida de iniciativa popular. Uhum. Teve mais de 1 milhão de assinaturas de populares.
1,5 milhão.
Uhum. 1,5 milhão. O Senado simplesmente transformou aquilo, e o relator foi o senador Roberto Requião, se não me engano, que é aqui do Paraná, e que agora perdeu a eleição. Ele transformou aquilo numa medida contra o abuso de autoridade, quer dizer, fez o oposto do que o povo pedia. Então, quando os políticos fazem o oposto do que o povo quer, quando a economia vai mal, quando o desemprego galopa e quando existem muitos escândalos de corrupção, o que que a população percebe? Esse pessoal estava muito mais olhando para os seus próprios interesses do que para os interesses da nação, para os interesses do povo. E é naturalíssimo que, quando isso acontece, haja renovação. A democracia é bonita por causa disso. O povo, quando não está satisfeito com seus governantes, simplesmente ele troca o ponto final.
Uhum. Bom, dentro dessas reformas que o senhor falou, o senhor falou de reforma da Previdência, reforma tributária, mas uma das coisas que chamou a atenção nessa eleição foi a pulverização de partidos políticos, né? Mais de 20 só no Senado. A reforma política, essa questão do excessivo número de partidos, incomoda o senhor? O senhor acha que é difícil manter uma relação com vários partidos? Como é que o senhor vê essa questão?
Eu acho que isso é muito ruim para o Brasil.
Uhum.
É muito ruim para o Brasil. Não é viável. O coitado do presidente da República. Porque o que que você tem hoje no nosso país? Em função do fundo partidário e do fundo eleitoral, são dois fundos que fizeram, criou-se nesse país um verdadeiro empreendedorismo político, uma verdadeira indústria de partidos. Todo mundo quer ser dono de um pequeno partido.
Sim.
Além desses 20 que você mencionou, nós temos mais, né? Nós temos mais
35 no total.
É. Uhum. E nós temos não sei quantos processos esperando na fila.
Uhum.
Acho que são mais 70, uma coisa assim. Então é um absurdo. Não existe tantas propostas ideológicas ou projetos de nação quanto esse número. O razoável seria, como era o resto do mundo, ter 3 ou 4 partidos, né? Um mais à esquerda, um mais ao centro, um mais à direita. Não tem por que ter mais do que isso. Uhum. Agora, nós temos que fazer uma reforma política, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a Constituição de 88 foi muito generosa nas facilidades para se criar partido. As cláusulas de barreira, as poucas que já existem, têm que ser aumentadas. Aí deixa o cara criar, mas corta o acesso ao fundo partidário, corta acesso ao tempo de televisão. Você vai ver que desaparecem todos.
Pois é, essa questão do acesso ao fundo partidário e à televisão, falando especificamente sobre a questão da TV, nós tivemos uma campanha muito centrada nas redes sociais. Qual o peso que o senhor vê ainda do horário eleitoral gratuito, que não é gratuito, né, a compensação tributária,
claro,
gratuito para os partidos políticos? Qual o papel que o senhor vê ainda para esse horário eleitoral? Poderia ser extinto, reduzido, enfim?
Olha, quero te dizer o seguinte, No caso do Bolsonaro, por exemplo, que não tinha tempo de televisão nenhuma, ficou evidente que o WhatsApp e a rede social foi importantíssima para ele. Tá? No meu caso, eu não tinha essa rede, eu não montei com antecedência do Bolsonaro. Uhum. O Bolsonaro montou essa rede com 2 anos, 3 anos de antecedência, ele mesmo diz isso. Né? Uhum. Eu resolvi ser candidato ao Senado 2 meses antes da eleição e não tinha nada disso. Então, para mim, a televisão foi fundamental. Eu tive um certo tempo na televisão, tinha 2 comerciais por dia de 1 minuto e 30 segundos, que era um tempo fantástico, e mais 30 segundos cada uma.
Sim.
E eu gravei isso, eu não era conhecido no Paraná todo, o Paraná tem 399 municípios.
É um estado grande.
Eu fiz visita mesmo, acho que eu visitei uns 50. Uhum. Quer dizer, 340 eu nunca fui. E graças à televisão, e eu posso dizer que graças à televisão mesmo, eu fiz 3 milhões de votos, quase 3 milhões, 2.954 milhões de votos.
Uhum.
Eu ia em cidade que eu nunca tinha ido, as pessoas paravam o carro na rua e vinham me abraçar, vinham dizer que gostavam da minha ideia, vinham me dizer que queriam votar em mim. Eu nunca tinha estado lá. E não foi rede social, foi televisão. Então eu acho que essa coisa é assim. Tudo é importante. A rede social, se você usar bem com antecedência, é muito importante. Televisão, se você não tinha uma rede social, é extremamente importante, né? A rádio também é importante. Tem que ver o uso que você consegue, o tempo que você consegue. O importante é você falar com o eleitor,
sim,
de alguma maneira.
Chegar até ele, né?
Chegar até ele.
Senador Eurovisto Guimarães, eleito pelo Podemos do Paraná no último dia 7 de outubro. Senador, muito obrigado por atender a Rádio Senado, sucesso no mandato e parabéns pela vitória.
Muito obrigado, um grande abraço a vocês todos e vamos nos encontrar em breve.